consideramos este tema como de alta prioridad. Fala, Catherine, antes de Lorraine, que vai passar o terceiro ponto de das medidas de proteção ao consumidor, eu quero lembrar os membros do GAC que os senhores têm uma cópia desse grupo de trabalho como anexo aos documentos enviados e também como anexo ao ponto 11 que debatemos no dia domingo na agenda. Então, podem consultar aí o plano naquele anexo. Fala, Lorraine Capen. Muito bem, falando um pouco do que são as medidas de proteção do consumidor, este foi um tema que tem a ver com a equipe de revisão da confiança e incompetência dos consumidores se concentrou nessas medidas de proteção. Agora, este tema é uma continuação do trabalho que já começamos e que é lutar por políticas que protejam o público online. Este seria o objetivo geral ou o mais importante desta parte do plano de trabalho. Nós participamos em diferentes revisões, atinentes também, e também começamos uma coordenação com diferentes partes da área de organização da AICA, o que tem a ver com segurança e cumprimento contratual, e com a comunidade também, para falar desses assuntos, porque todos têm um interesse em manter um entorno que seja seguro para os consumidores e também que os consumidores confiem para continuar utilizando a internet. Há diferentes partes interessadas, diferentes áreas de trabalho que incluem o que são os procedimentos posteriores à introdução dos novos GTLDs, também o que é um PDP, também o que é a habilitação de serviços de privacidade e representação, diferentes áreas de trabalho que vão continuar. Fala, Catherine. Eu vou falar dos seguintes pontos que são sobre prestação de contas e que estão na próxima folha e que têm a ver com a exploração e abuso do DNS. Quando falamos de prestação de contas de responsabilidade, o que estamos buscando é alguém que assuma este ponto, que trabalhe com este ponto. Há diferentes áreas de trabalho que têm a ver com a segurança pública e que são pertinentes ao trabalho do GAC e também ao trabalho sobre segurança pública. E o que queremos é melhorar a capacidade que temos, porque somos muito poucos os que compartilhamos a carga desse trabalho. Então, se algum de vocês quer participar numa coisa importante e interessante, eu peço que se aproxime depois desta reunião. Fala, Lorraine. Sim, claro. Aqui é onde nós pedimos a vocês que nos ajudem a os ajudar. Fala, Catherine. A respeito da responsabilidade e prestação de conta, vamos falar um pouco mais na segunda meia hora desta reunião. Porque, como dizia Iran antes, estamos tentando identificar fontes de dados que possam nos ajudar para avaliar a política existente de forma mais confiável e também fazer as relações adequadas para as novas políticas, como podem ser qualquer rodada posterior que exista para os novos GTLDs. Então, temos que ter as fontes de dados corretas, os dados corretos disponíveis para estar numa melhor posição quando sejam necessários. Também falamos de como evitar a exploração do DNS para perpetrar um abuso. Aqui vamos tentar nos concentrar em identificar os diferentes tipos de abusos indevidos e também nos vamos beneficiar do trabalho do ESS-SAC e também do lado da política, ver como podemos ser mais eficazes e evitar parte dessas coisas. Também há uma área de trabalho que tem a ver com a luta do abuso contra as crianças, e especialmente queremos ver o que acontece com a eficácia das medidas de proteção propostas pelo GAC na sua época, para proteger especialmente as crianças nos lugares que têm associações como Confiança, que pode ter a ver com o ponto Kids. Há uma expectativa legítima de parte dos usuários de que esse seja um espaço seguro para as crianças. Então, as medidas de proteção do comunicador de Pequim, de Beijing, têm que ser em garantia de eficácia. Também podemos pensar em adaptá-las para as próximas rodadas dos novos GTLDs. Há uma área de trabalho, não vou falar muito mais aqui, Mas essa seria um pouco a área da qual quero falar. E eu sei que a equipe italiana do GAC se concentrou muito nesses temas. Antes de fechar esta parte, eu quero ver se alguém tem algum comentário ou ideia para compartilhar. Vamos continuar então com o objetivo estratégico que se concentra no RDS em especial. Tem a ver com o juiz e com acesso aos dados de registração. Fala, Lorraine. Bom, isto, como já falei, eu vou dividir, porque vamos falar deste tema com mais detalhe, como disse antes, depois do recesso para café. Isto é apenas para mencionar e que saibam que o sistema do juiz e todos os benefícios e as responsabilidades associadas fazem parte da nossa área de trabalho. E nós nos concentramos nesta parte, na última etapa do trabalho. Isso, fala a Catherine, isso leva ao que o PDP do RDS de seguinte geração. Falou a Liz Munhá o outro dia, não sei se hoje quer falar alguma coisa ao respeito. Não, muito bem. É uma coisa que continua em andamento. Também está exatidão os dados de registração. Os senhores sabem que há tempo que está se falando disso. Agora, há alguma implementação como para verificar o que é a sintaxe na exatidão da registração dos dados? O que a comunidade não falou ainda é sobre a verificação de identidade do registratário. E continuam, do ponto de vista da segurança pública, a verdade é que as opções que há para melhorar a qualidade, o que tem a ver com o GDPR no mundo do CCTLD, eu acho que ainda há possibilidades de que isso seja mais confiável sem maiores custos. Veremos então como vão esses esforços ou como podem traduzir no mundo dos GTLDs. Fala, Iranga. Eu quero adicionar uma coisa. É muito importante dentro do plano esta sessão. Porque temos que pensar que o GDPR também pede uma exatidão nos dados. E isso, então, faz parte da nossa responsabilidade. Precisamos dos dados. Nós nos concentramos aí porque ainda estamos tentando manter os dados e o acesso, mas temos esse segundo passo ou etapa, que é realmente de que esses dados sejam exatos que temos. Temos que levar isso em conta porque vai ser uma ferramenta muito importante e é uma coisa que vamos ter que incorporar esse tema na seguinte versão do juiz, porque são os requisitos do GDPR sermos um pouco mais exatos. Fala Catherine Bauer. Obrigado, Iranga. Último ponto neste segundo objetivo estratégico é a verificação da implementação, ou seja, como é o cumprimento da missão da ICANN com relação aos RDSs. O importante aqui é que temos uma equipe de revisão. Então, foi indicado, designado através do GAC, a representante dos Estados Unidos, da Interpol e eu, como para participarmos. Então, temos que ver o que vai acontecer quando nos reunamos na seguinte reunião do Panamá. Lorraine, por favor, fala, Lorraine. Bom, este é o Objetivo Estratégico 2. Alguém tem algum comentário sobre todos esses pontos incluídos nesse Objetivo Estratégico? Muito bem, então vamos continuar e passar ao princípio Objetivo Estratégico número 3. Aqui vemos os fundamentos que têm a ver com gerar uma operação flexível e eficaz do PSWG. Isso tem a ver com o nosso marco de organização e os nossos procedimentos. Então, vamos ver que aqui falamos de desenvolver um plano de trabalho, que é o primeiro passo. Depois, fortalecer a liderança. Como mencionamos domingo, nós queremos ter uma grande reserva, porque há muitos temas importantes e queremos que as pessoas se concentrem nesses diferentes pontos. Também queremos fortalecer a quantidade de membros E temos uma das ideias é que estivemos falando com as autoridades do GAC e é importante que todos os membros do GAC considerem nomear e difundir e chegar às autoridades de aplicação, especialistas em segurança pública dentro de cada governo, porque estas pessoas existem em cada um dos países, pessoas que conhecem muito sobre o que é a investigação na linha de fogo, na frente, saber como saber e detectar atividades de criminosas, especialmente o que tem a ver com DNS. Sabemos que às vezes isso é uma coisa muito técnica e complexa, mas vocês têm especialistas no país com os quais podem consultar. Então, nós incentivamos aqui trabalhem com eles de maneira formal, que entrem em contato com eles, que indiquem como assessores do grupo de trabalho de segurança pública e que possam participar nas videoconferências, na lista de distribuição de códigos eletrônicos, se é que existem os recursos, também podem participar nas reuniões. Então, é importante que todos participem de forma ativa em todos esses temas que têm a ver com segurança pública. Queria destacar esse ponto. E também, somos um comitê assessor e somos um grupo de trabalho do comitê assessor governamental. Então, temos que ter a certeza de que estamos nos comunicando de maneira uniforme e coerente com o GAC, com suas autoridades, para que saibam em que estamos trabalhando. Nós vamos falar se há algum tema importante que exija ação rápida de vocês. E tivemos um exemplo há pouco tempo, porque pedimos que analisassem coisas que eram complexas, que trabalhassem com rapidez. Não é a situação ideal, mas, infelizmente, é a situação na qual estamos ou estávamos e queríamos ter a certeza de que estávamos fazendo tudo com a maior eficácia possível. Informar do que está acontecendo, dar também uma alerta para que revisem algum ponto que tenha a ver com PSWG e receber a contribuição ou as opiniões para trabalhar de maneira conjunta e que o produto final reflita uma posição de consenso dentro do GAC. Esse é o nosso plano. E ao respeito, também sempre temos presente que queremos escutar o que os senhores têm que falar sobre o que fazemos bem e o que podemos melhorar. Eu peço que não tenham vergonha, não sejam tímidos, porque queremos falar com vocês nos corredores, por telefone, cada vez que os senhores acham que devemos fazer algum ajuste, estamos aqui para escutá-los. Este é o objetivo estratégico 3 do plano de trabalho. E eu quero receber comentários e perguntas ao respeito. Jason, por favor. Eu sou Jason, do PSWG, representação do Canadá, em Abu Dhabi. Se mencionou que esse grupo era homogêneo, no sentido de que existiam muitas pessoas da América do Norte e Europa Ocidental, mas quero dizer que gostaríamos de diversificar a composição do nosso grupo. E se vocês têm pessoas que consideram que seriam bons candidatos para trabalhar com este grupo de trabalho de segurança pública, por favor, se aproximem, nós podemos falar como participar. Quanto mais diversos sejamos, mais fortes seremos. Então, eu acho que essa é a mensagem que queremos transmitir. E o fato de que há muitos da América do Norte e da Europa Ocidental não significa que não queremos receber as opiniões de outras partes do mundo. Realmente gostaríamos de contar com elas. Por favor, se aproximem e nós podemos ajudar a que vocês colaborem, que talvez algumas autoridades da segurança pública se aproximem de nós. Fala, Catherine.
Obrigado, Jason, por salientar isto. É muito importante. Quanto mais diversos formos, mais vamos mostrar a composição do GAC em pleno. Isto é muito importante porque somos um grupo de trabalho que os ajuda a que façam a sua tarefa e poderíamos funcionar melhor se mostrássemos diferentes posições que existem no GAC nesse grupo de trabalho. Grande parte do que fazemos não se faz nas reuniões. Fazemos ligações mensais em todos os meses. a ligações semanais daqueles que estão com temas todos os dias. Se vocês querem indicar algum especialista que já sabe que não vai poder assistir às reuniões, isso não é fundamental. É claro que é melhor se podem estar nas reuniões presenciais de vez em quando, mas a maior parte do trabalho que fazemos é feito fora dessas reuniões com a participação remota. Quero encorajar a todos aqueles que se preocupam com os recursos para investir neste trabalho. Isso não vai prejudicá-los, porque não é necessário que estejam fisicamente presentes nas reuniões. Vou parar por aqui, por se vocês tiverem algum comentário sobre esse ponto 3, ou se alguém estiver tão empolgado que queira se somar ao nosso grupo. Se não houver mais comentários sobre esse tema, passaremos ao objetivo estratégico 4, que em realidade tem a ver com fazer difusão externa e aproximar-nos a outras comunidades interessadas fora desse âmbito. Estamos avaliando o que é o que estamos fazendo no nosso plano de trabalho, e um dos pontos principais é estarmos certos de que, ao estabelecer as nossas prioridades, elas sejam as certas. Mas, para isso, temos que falar com aqueles de vocês que estão aqui e com outros fora desta sala, para ver o que está lhes afetando quanto às políticas que se estão desenvolvendo aqui, quais são as oportunidades para fazer melhoras, os grandes problemas que podem estar surgindo, e querem que nosso grupo trate e dê a sua opinião ou informe ao GAC a esse respeito. Também estamos trabalhando para desenvolver tomada de consciência do nosso grupo por parte dos órgãos governamentais, para que todos os organismos, todos os países estejam a par disso. Não se trata apenas da polícia, há outras questões vinculadas com a política pública e que tem que se refletir. E também estamos trabalhando para eliminar as barreiras para a participação. Não eliminar, mas diminuir, ou seja, dar melhor informação. Talvez estejam familiarizados com isso. Quando explicamos o que é que acontece na ICAM para outra pessoa, ou ficam dormidos, ou depois dizem, bom, acabou já o tempo para a reunião. Então, é um grande desafio ter as contribuições certas, porque pensamos, bom, o que decidimos nessa reunião? O que vai acontecer com esse tema? Falamos, avançam as coisas, mas isso leva muito tempo, leva tempo chegar a uma conclusão por muitos motivos. Pode resultar difícil que as pessoas estejam a par do que acontece aqui, entendam a importância do que aqui é discutido e também estejam em condições de identificar por que que eles importam e como podem contribuir a debate. Estamos trabalhando em diferentes maneiras de reduzir essas barreiras ao acesso através de boletins, resumos breves que dizem o que aconteceu aqui, para que nosso trabalho seja mais acessível para os que não estão tão a par das coisas que a diário acontecem na área da governança. Tivemos contribuições muito boas entre as reuniões do ICAM, porque há muitos organismos que não participam nesse trabalho e fizeram muito boas perguntas sobre por que nos ocupávamos de determinadas coisas e compartilharam quais as ideias que tinham para que nós nos aproximássemos deles. Estamos trabalhando para pôr em prática essas ideias e, como podem ver, também há espaço para mais voluntários que se somem às nossas forças. Aqui pareceria que estivesse tentando arrecadar fundos, dinheiro. Iranga vai falar sobre alguns esforços de difusão externa que temos nesta reunião, diz Lorraine Catherine. Fala, Iranga. Talvez esse seja o lugar para mencionar que estamos começando a falar com esse saco com mais profundidade, com mais intensidade, para poder explicar-lhes que é o que fazemos. Eles também têm um trabalho super interessante e, no decorrer das nossas atividades, também falamos com registrador e registros sobre as questões que tem a ver com RDS e Ruiz, para ver qual a visão de como se estão desenvolvendo essas discussões. Essa é a difusão externa que estamos fazendo. Vamos falar também sobre DART, E há muita criatividade nesse âmbito. Então, se tiverem alguma ideia de comunidades que vale a pena, as que vale a pena tentar chegar, por favor, nos avisem. Fala, Catherine. Obrigado, Iranga. Com relação a conhecer melhor outras partes da comunidade, quero lembrar-lhes de um evento que há com os registradores, às 6h30, no terraço. Por favor, venham se querem participar e conhecer outras partes da comunidade melhor. Acho que com isso concluímos. Não sei se há alguma outra ideia criativa ou alguém que quiser falar, que queira falar. Então, vamos finalizar com esse plano de trabalho que tivemos. Se tiverem alguma sugestão para fazer modificações a esse plano de trabalho, por favor, se aproximem de nós, enviem um e-mail para finais do dia de hoje. Então, se não, pensaremos que isto já está finalizado e vamos enviar isto ao GAC para que saibam que se passou a aprovação desse plano de trabalho. Quer dizer que agora vamos para a segunda parte da nossa reunião, que tem a ver com a conversa sobre Octo e Dar. Vejo que o David está se aproximando. Obrigado, David, por ter um tempo e estar aqui com a gente. Sei que está muito resfriado, lamento muito. Bom dia, fala, David. Peço desculpas pela voz. Estou resfriado, com tosse. Estou substituindo John, que parece que está passando muito bem depois da gala. E o meu não é resultado da gala. Vamos passar para o próximo slide. Estou certo de que a maior parte de vocês está familiarizado com o que é DAR. Para aqueles que não sabem, DAR é um sistema de informação que estamos desenvolvendo com a ajuda do grupo cibernético de ameaça cibernética para identificar o abuso, o uso indevido, sobre todas essas instâncias identificadas pelo GAC no comunicado da reunião de Beijing, que tem a ver com farming, que é algo que vimos na ICAN, e também o spam, que seria o correio, o meio não desejado. Como se diferencia DAR de outras ferramentas que estão à disposição? Bem, é porque pela quantidade de dados que nós arrecadamos, basicamente temos diferentes correntes de dados acumulados e os dados são coletados e guardados para poder fazer estudos históricos. Vamos nos focar na multiplicidade de tipos de abuso que podemos ver, onde se gera informação que é transparente e reproduzível para facilitar a comunicação, para que possam se desenvolver políticas dentro da comunidade da ICAN. Eu já falei sobre isso. O que é importante salientar neste caso é que nós concedemos licenças a uma grande parte dos dados que utilizamos para DAR e talvez possam não estar disponíveis esses dados em alguns casos. Para que se pode utilizar esse sistema? O principal objetivo é informar as atividades que representam ameaça em nível dos TLDs, para fazer estudos sobre os usos de domínio. Também pode ajudar os operadores, registradores, registros, operadores de back-end, e entender ou considerar como podem gerenciar sua reputação nos seus sistemas anti-abuso. Também permite fazer um estudo das condutas de registro maliciosas e também se encaminha a assistir às comunidades de segurança operacional. Próximo slide. Então, um dos conjuntos de dados que utilizamos são os dados de zonas TLD. São coletados os dados das zonas de TLD para analítica de registro de GTLD, usamos o serviço de dados de zona centralizado, onde é possível também fazermos transferência de zonas. Dart só vai usar nome de domínio que aparece na zona. Não vamos tentar procurar base de dados do registro ou registradores antes de que esses nomes estivessem incluídos em zonas. Atualmente temos 1.240 GTLDs, que nos leva a 195 milhões de domínios aproximadamente. Vários GTLDs se aproximaram para dizer que querem participar da iniciativa DAR e temos que ver como que podemos incorporá-los ao sistema DAR. DAR também utiliza RUIS. Só utilizamos uma parte pequena do RUIS, principalmente os dados dos registradores, mas isso pode ser bastante problemático, pois DAR se foca em tentar desenvolver um sistema que seja reproduzível para qualquer um. Então, nós geramos informação que esteja disponível internamente dentro da ICAO. Estamos utilizando informação disponível para o público. Como resultado disso, tentamos extrair informação para milhões de domínios através dos servidores existentes de RUIS. E como muitos de vocês devem saber, isso pode ser realmente um desafio do ponto de vista da velocidade com a qual podemos nos movimentar. Se olharmos para o conjunto de dados de ameaças, utilizamos vários. Tentamos identificar de maneira única os dados para que não haja muitos falsos positivos. Utilizamos os conjuntos de dados de abuso de URL ou de domínios múltiplos para poder ver principalmente o que se associa com phishing, malware, hotness, spams. E também tentamos gerar histografias e quadros gráficos com o foco colocado em dar ou mostrar como aquilo que está fora da comunidade da ICANN vem, como eles veem o ecossistema dos nomes de domínio. Seguinte. Dentro de Octo, nós não compomos as nossas próprias listas de blocos de reputação. Nós apresentamos um acumulado, imagem composta dos dados disponíveis através de entidades externas. Essas entidades geram essas listas que bloqueiam as ameaças. DAREC colhe todos os dados de abuso informados à indústria. Portanto, não estamos gerando nada novo aqui. Uma das preocupações em comum é que nós estejamos gerando novos dados que talvez não sejam exatos, mas em múltiplas ocasiões reiteramos que isso é o que os operadores de correio, prestadores de serviço de internet utilizam diariamente. Não estamos criando nada novo aqui. Os critérios para incluir essas listas de bloqueios de reputação no sistema tem que ter uma classificação de ameaça que se condiga com as nossas próprias ameaças de segurança. Tem que haver evidência de que essas comunidades de segurança e operacionais confiam nessas listas RVL para exatidão e qualidade, clareza do processo. Também tem que haver representações positivas e essas listas RVL devem ser amplamente aceitas pela comunidade de segurança operacional. Isso se demonstra porque os dados são incluídos nas atividades de segurança comercial e também são conhecidos pelos operadores de network e pelos fornecedores de correio eletrônico para proteger seus usuários de todas estas questões. As RBLs que utilizamos tendem a bloquear mais do que o correio eletrônico comercial não solicitado, se utilizam os navegadores, um Google Chrome utiliza PWG, essa lista é utilizada também em sistema que fornecem conteúdo e também sistemas de nuvem. Por exemplo, a Akamai utiliza SUBRL, a Amazon utiliza outra, não lembro o que significa AWS, mas WAF utiliza isto para bloquear os ataques maliciosos. E o URL também bloqueia as palavras que não são boas. E também temos o DNS, que utiliza as zonas de políticas de recursos não nos resolutores, e há outros que fornecem RBL em formato RPC. Mais detalhes sobre como se utilizam essas listas de bloqueio? Não estamos aqui utilizando coisas que sejam experimentais, é isso que queremos mostrar. É algo que já está sendo utilizado nos serviços comerciais em produção. Estivemos também trabalhando com os estudos acadêmicos para rever a informação e as práticas que estão utilizando para ver como os investigadores podem chegar, levar informação de confiança, e uma série de estudos sobre os RBLs que nós estamos utilizando para isso. Então, o conjunto de dados de RBL que estamos utilizando agora são as listas de domínios apenas, SURBL, também a lista que é chamada de Spam House, o grupo de trabalho anti-phishing. Aqui à direita tem uma lista composta do que é utilizado para identificar o software malicioso. DAR não identifica todos os tipos de abuso. Não há nenhum fornecedor de reputação que possa ver todos os tipos de abuso. Cada um tem a sua própria vista do abuso que se produz na internet. Diferentes IRBLs se focam em diferentes coisas específicas. E é por isso que nós fazemos essa acumulação de todas as IRBLs, porque queremos ter uma lista mais integrada de todas as coisas que se veem em internet. Normalmente recebemos uma pergunta, e é: por que que estamos informando os domínios que são spam? No comunicado da reunião de Hyderabad, do GAC, o GAC expressou o seu interesse em ter informação sobre o uso de spam. E, da nossa perspectiva, a maior parte do spam do correio não desejado é enviado através de e-mails dobrados ou ilegais, em geral, através de botnets. Já não se associa o spam com o conteúdo que tem a ver com o correio eletrônico. A spam, em termos de links de tweets, também em Facebook e outros sistemas de mensagens. E o spam é, de fato, um dos meios principais através dos quais são implementadas outras ameaças, esses mencionados no comunicado do GAC da reunião de Beijing. Vemos, então, o spam como um serviço na nuvem. O caso da botnet de Avalanche, por exemplo, deu registro de domínio aos seus clientes para facilitar a transmissão de spam. DAR, ou que nós usamos em DAR, são nomes de domínio que estão encontrados no corpo das mensagens de spam, ou seja, aqueles onde as pessoas fazem clique para poder digitar, mandar a descarga do e-mail malicioso. O mais importante é que a reputação do domínio de spam influi em quão agressivamente os administradores de correio eletrônico de segurança aplicam filtros. Vimos que os administradores do sistema se focam primeiro no spam, porque é um indicador muito bom dos domínios comprometidos.
Nós agora, no sistema DARC, que já está na etapa de produção, estamos utilizando, faz tempo que estamos utilizando a nível interno, não publicamos relatórios que geram o DARC, porque queremos fazer as coisas bem. e não rápido. Então, o que temos é uma revisão de um terceiro independente da metodologia do DARC para reunir dados, e essas revisões, uma acaba de terminar ontem, a segunda vai terminar em alguns dias. E vamos, então, passar essas informações à comunidade. E se esses relatórios dão alguma sugestão de mudança, claro que vamos implementar essa mudança. E a nossa intenção é que essas revisões nos ajudem a passar o SSAC para que o SSAC diga o que temos que fazer com a metodologia utilizada pelo DARC. Neste momento, os informes, as informações internas com esses gráficos que aparecem aqui são apenas internos. O nosso objetivo, nesse momento, é que comecem a ficar à disposição para a comunidade para poder falar, então, em termos de política antes da reunião do Panadá sobre o que tem a ver com o uso indevido do DNS. Vocês podem ver que todos os GDLDs têm pelo menos um nome de domínio onde se registrou um abuso. Há diferentes cores, podem ver, como para ter uma ideia aqui, como foi reportado esse uso indevido e como mudou através do tempo. Claro que o spam é o líder, mas também encontramos phishing, malware e botnets. Dentro do Octo, nós pegamos essa informação que gera o DARC e fazemos esses gráficos. E se tivéssemos animação, veriam como sobem e descem essas borbulhas do quadro, como crescem e diminuem. Mas assim aparece na tela fixa. E aí se mostra que os domínios com os phishing são os mais comuns. Em termos gerais, são os maiores domínios, mas é uma banda relativamente limitada. Também começamos a ver algumas coisas que fogem do reino da estatística normal. A nossa intenção no futuro é que vamos publicar os nomes para dar às pessoas uma ideia do que são os registros e os registradores que sobrem mais abusos. Próximo slide, por favor. Claramente, o spam é uma coisa muito interessante, especialmente porque varia com o tempo. Aí vocês podem ver essas borbulhas, como sobem e descem, vão de direita à esquerda. É muito interessante ver tudo isto, porque dá uma informação importante sobre o que nós chamamos o flock, é unificar e passar, então, em grupo de um registrador a outro. É o que acontece com a resolução de nomes entre os legados e os novos GDLDs. Vemos que os legados têm uns números conhecidos já, e também acontece a mesma coisa com os novos GTLDs e que tem a ver com registração total e abusos. Aqui aparecem os abusos de domínios que estão no DAR. Aqui vemos um aumento no caso dos legados através do tempo e uma diminuição nos novos GTLDs. Uma das coisas que tem o DAR, e se alguém estiver interessado no uso indevido, dá uma grande quantidade de dados para dizer, bom, o que está acontecendo aqui? O que é que entretém aqui a minha equipa? Porque não queremos que as pessoas saiam pela rua e façam o que fazem realmente, geralmente à noite. Então, queremos ver como prevenir. Então, aqui temos estas estatísticas que demonstram que há uma quantidade relativamente pequena de domínios que são os que geram a maior quantidade de abusos. É uma coisa já conhecida há algum tempo, mas DAR está passando dados específicos ao respeito. Bom, aqui está o estado do projeto. Como já mencionei, nós estamos nos concentrando em fazer alguma coisa boa, mas não rápido. Como já falei, temos também informações dos revisores, que são aqueles que vão aparecer essa semana. Estamos ajustando os sistemas de recopilação de dados para gerar, então, umas atualizações que sejam flexíveis e oportunas. A ideia é poder automatizar grande parte do relatório para não ter, então, mão de obra manual, fazer tudo de maneira oportuna, como dividimos esses dados que obtemos. Estamos experimentando com algumas informações específicas. Bom, com isto eu termino. Há uma área que apresenta mais desafios que tem a ver com o DAR e se relaciona à reunião da informação sobre os registradores, que é uma função do juiz. E agora, não temos muita certeza, não confiamos muito sobre os dados dos registradores, como para publicá-los nas primeiras versões. Depois, talvez, possamos publicar essa informação, mas ainda devemos pensar exatamente como podemos recopilar os dados dos registradores e que sejam eficazes. Com isso, eu termino. Passo a palavra a Fabiano, não sei se há alguma pergunta. Fala, Lorraine Capen. Obrigado por esta apresentação, David. E realmente agradecemos como a ICANN está realizando este esforço. Esta informação para nós será importantíssima, especialmente no que tem a ver com o desenvolvimento de políticas, porque coloca sob o microscópio quais são os problemas, a atenção que temos que dar no desenvolvimento de políticas, se temos que mudar os procedimentos, se temos que melhorá-los, para poder ter uma forma de combater esse tipo de abusos sistêmicos que acontece. Gostaríamos de escutar o que é que deveríamos fazer antes de que esta iniciativa esteja em condições de dar informação pública, para ver onde está esse abuso, esse uso indevido quanto a determinados domínios, registradores e registros. Fala David Olley. Como já disse, o centro, o foco, nosso foco, antes de publicar os nomes vinculados com os dados que aparecem, é ter uma revisão independente por parte de um terceiro para verificar que não estamos fazendo nada injusto com os dados, para minimizar as chances de erro, de que existam informações falsas, que exista também uma má atribuição de dados no que tem a ver com o abuso do DNS, e tentar de dar um nível de confiança à comunidade de que os dados de que nós estamos dando podem ser utilizados para ter informação específica, concreta, para fazer um desenvolvimento de políticas. Quando os revisores independentes terminam seu trabalho, como já falei, um deles vai acabar e eu acho que daqui a alguns dias ou semanas estará outro. Aí vamos poder apresentar esses relatórios ou informações e vamos começar então com o processo que tem vinculação com a geração dos relatórios para publicá-los a fim de que a comunidade se beneficie deles, mencionando quais são as estatísticas reais, onde estão os atores dentro dessas estatísticas. Fala, Lorraine Capen. Falaram também do Ride Limited, da limitação da velocidade. Eu não sei se entendi bem o que significa. Fala, David Dolly. Bom, nos serviços das redes, pode existir uma denegação de serviço para iniciar, então, uma recopilação de dados mais rápido do que pode fazer esse sistema. Então, os operadores das redes e de serviços impõem uma limitação para reduzir, então, a quantidade de conexões que podem acontecer para evitar o uso indevido. No contexto dos registros e registradores, na verdade, eu acho que todos eles têm limitações de velocidade. Porque, então, as pessoas não podem ir e buscar em todas as bases de dados para buscar os contatos e gerar então um spam ou outro tipo de ataques. O efeito colateral é que os pesquisadores que estão tentando recopilar informações para atribuir então os nomes e domínios aos registradores, significa que temos que enfrentar esses limites na quantidade de conexões. Às vezes, podemos fazer apenas 5 consultas por hora, uma coisa assim. Esses são os limites estabelecidos. Então, os fundamentos para estas limitações, obviamente, têm a ver com uma coisa razoável, com uma coisa prudente para as operações da rede. Seria bom encontrarmos a forma de que os pesquisadores reconhecidos ou credenciados estejam numa lista sem esses impedimentos ou limitações, mas estamos lutando com isso por enquanto. Fala Catherine Bauer Burst. Muito obrigado, David, por essa informação. Quero destacar o que tem a ver com a responsabilidade dos atores individuais, porque eu acho que houve uma reclamação específica sobre um registrador em especial que, em termos diplomáticos, sofreu, estava sujeito a uma grande quantidade de abusos. Então, na reclamação se dizia que tinha base no relatório DAR, e estamos falando em janeiro de 2017, ou seja, não tinha base nos dados recentes. Esse é um ponto onde os relatórios DAR vão ter valor, porque vão dar, então, informação sobre uma análise contínua do abuso, que também vai estar vinculado com atores específicos e vai permitir, então, a transparência que esperamos para poder suplementar os esforços de cumprimento contratual. Eu acho que estamos ficando sem tempo, mas não sei se alguém tem uma outra pergunta antes de encerrar esta sessão. Fala, Lorraine. Eu tenho uma última pergunta. Eu suponho que os senhores sabem que podem existir mudanças no sistema do juiz, e o que eu quero saber é como essas mudanças podem afetar a iniciativa DAR. Fala, David Olive. O sistema DAR em si não utiliza informação de identificação pessoal. A única identificação e informação que utiliza DAR dentro da ICANN, o que é pertinente para a informação da qual estamos falando, é ao do registrador e do nome de domínio associado. Então, as outras informações são úteis quando a pessoa tenta aprofundar e entender um ataque em especial, um vetor em especial, mas para fins de gerar o relatório, a informação do registrador é a única que nos preocupa, na verdade. Na teoria, pelo menos, essa informação deveria estar disponível no juiz público, sem qualquer limitação para seu acesso. Sabemos que há debates no momento que têm a ver com a decisão final sobre que informação estará disponível para o público e qual não. Mas esse tema ainda está pendente. Fala, Lorraine Capen. Obrigado. Então, obrigado, Olive, por todos os esforços da iniciativa, porque eu sei também que vai ser de benefício para a comunidade. Eu sei que é muito trabalho, então queremos agradecer todo esse trabalho. Vamos encerrar a parte primeira deste debate do PSWG, que falou sobre o nosso plano de trabalho, e fizemos um centro especial, destacamos uma das iniciativas que tem a ICANN e que vai ajudar a dar mais luz a todo esse tema do abuso do DNS e ver também quais são as tendências para que a comunidade incorpore esses dados no desenvolvimento de políticas. Estamos encerrando este tema, então. E agora, rapidamente,